Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta aqui no seu rádio com mais um programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Imater Paraná, o órgão ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, Gustavo Stella, responsável técnico, Osvaldo Agemeyer Filho e na produção, jornalista Roberto Monteiro. Hoje, uma quarta-feira de lua crescente, 22 de junho de 2018, dia de São João Fischer. E vamos mandando o nosso abraço especial para os moradores de Marquinhos e São Jorge do Patrocínio, municípios paranaenses que comemoram aniversário neste dia 22. Já falamos aqui no nosso programa que na terça-feira a governadora Cida Borghetti esteve na Imater para nomear 255 novos técnicos para trabalhar no interior do estado. No mesmo dia, ela também confirmou a indicação do engenheiro agrônomo Richard Golba para a presidência do instituto. Por sinal, é com o próprio Richard que a gente conversa agora para saber mais a respeito desse importante reforço de pessoal que a Imater acaba de receber. Tudo bem, Richard?
Tudo bem.
Primeiro, parabéns pela nova função que você acaba de assumir aqui na direção do Instituto.
A gente agradece pelos cumprimentos, pelo apoio. Realmente a gente se sente honrado, mas compreende perfeitamente o tamanho do desafio.
E qual a importância dessa nova contratação de técnicos para a Imater?
É um acontecimento histórico maravilhoso para a nossa instituição. Sabe que nós temos uma belíssima contribuição no Estado, mas nos últimos anos a nossa estrutura estava carecendo de um reforço. Graças a Deus conseguimos fazer em duas etapas, uma há dois anos atrás e outra agora, fazer o PDV e a contratação. Na vez passada foram 143, agora mais 255, e isso vem dar um reforço extraordinário, porque é um pessoal que vai todo ele para campo, para os municípios do Paraná. Assumirão as suas funções lá nos municípios já na semana do dia 20 de agosto.
A gente sabe que tem muitos municípios aí onde a Imater praticamente não tem nenhum técnico. Você acredita que vai ser possível cobrir todas essas unidades com atendimento?
Com certeza a grande maioria, se não a totalidade, a grande maioria.
Richard, a gente sabe que a Imater hoje vive uma realidade bem diferente daquela que experimentou no período da Acarpa, por exemplo, 30, 40 anos atrás. Divide o espaço aí nos municípios com outras organizações que também atendem as famílias de agricultores. Num quadro como esse, qual deve ser o compromisso, enfim, qual deve ser a postura assumida pelos profissionais do Instituto?
Uma pergunta muito oportuna, porque dentro da nossa agenda estratégica, que é o nosso documento norteador, orientador, diretivo das ações do extensionista, nós temos lá que é papel da Imater prestar assistência técnica, gerir políticas públicas e coordenar assistência técnica e extensão rural. Então, cabe à nossa estrutura gerencial, à direção, aos gerentes e ao extensionista perceber dentro da sua realidade aonde a Imater contribui mais com o desenvolvimento municipal. Esse é o nosso papel. Evidente que se o agricultor está bem suprido em determinadas áreas, mas ele deve ter demandas, necessidades em outras. Por exemplo, as questões ambientais. Se você pegar as regiões mais produtivas do estado, tem problemas sérios, principalmente no uso indiscriminado dos defensivos agrícolas, a questão da preservação da água. Você pega as políticas agrícolas do governo. Um exemplo, crédito rural é uma política agrícola essencial para desenvolvimento rural. Nós temos que atuar nessa área. As políticas para as famílias mais pobres do estado, as políticas de habitação, esse é papel da Imater sintonizado na realidade municipal. Nosso extensionista ele tem que ter percepção dentro dessa diretriz de coordenar assistência técnica e extensão rural, é exatamente articular assistência técnica e extensão rural. Nós somos o governo no município, representamos uma diretriz de governo e temos que interagir interagir com os demais agentes que atuam no meio rural.
Tá certo, Richard. Muito obrigado pela atenção e boa sorte aqui, mais uma vez, nesse novo compromisso, nesse novo desafio que você assume.
Eu que agradeço, é uma honra, mas também um grande desafio, e eu conto com a colaboração de todos os nossos extensionistas e de todos os parceiros aí nos municípios e no ambiente aqui no nível estadual, porque ninguém faz nada sozinho, somos uma equipe.
Você acabou de ouvir aí o diretor-presidente da Imater, Richard Golba, recém-nomeado pela governadora, que falou sobre a contratação de novos técnicos para a Imater aqui no Paraná. Bom, e agora vamos rapidinho ver como ficou o mercado dos principais produtos de nossa agricultura. São dados do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura, divulgados nesta quarta-feira, dia 20 de junho. Arroz agulhinha em casca, saca de 60 quilos, com preço médio de R$ 48,00. Café beneficiado, tipo 6, saca de 60 quilos, preço estável. Média de R$ 420,00. Erva mate em barranco ficou com a média de R$ 16,30 a arroba. O feijão carioca tipo 1, vendido a R$ 87,60 a saca de 60 quilos. E o feijão preto atingiu a cotação média de R$ 117,50 também a saca de 60 quilos. Mandioca padrão de amido, R$ 380,00 a tonelada. O milho teve o preço médio de R$ 30,40 a saca e a soja R$ 72,50 também a saca. E para finalizar, trigo para pão com pH 78 atingiu no estado a cotação média de R$ 49,00 a saca. Bom, e a cotação da pecuária, veja aí, boi em pé, R$ 139,00 a arroba, e o suíno tipo carne, para criadores não integrados, R$ 3,20 o quilo. Esses, então, são os valores que foram divulgados pela Secretaria de Estado da Agricultura nesta última quarta-feira, dia 20 de junho. Pois é, agora vamos ver como fica o tempo neste finalzinho de semana. Quem traz esta informação para a gente é o engenheiro agrônomo Nelson Harger, da Imater de Apucarana. Tudo bem, Nelson?
Tudo bem, Amarildo.
E qual é a expectativa, então, para esses dias aí?
Amarildo, a gente tinha conversado na terça-feira que as temperaturas em todo o estado do Paraná iam se elevar gradativamente, e isso realmente aconteceu. E também comentamos que no final da semana teremos uma possibilidade de uma nova frente fria passando pelo Paraná. Com a atualização das informações, nós estamos percebendo que a frente fria, ela não provocará chuvas no estado do Paraná nesse final de semana, ela se desloca para o oceano. Nesse sábado, as chuvas serão somente no sul do Rio Grande do Sul, no domingo em Santa Catarina, e nós não teremos chuvas nesse final de semana. O que acontece é que mais para a parte centro-oeste do estado, o tempo vai permanecer encoberto, e no restante do estado, o céu vai ficar mais aberto e as temperaturas muito agradáveis, Amarildo. Nós vamos ter no Paraná, temperaturas mínimas girando entre 11 e 14 graus, mais para o norte 14, 15 graus de mínima, e mais para a região central, leste do Paraná, temperaturas mínimas em torno de 12 graus. Então, uma condição muito agradável e temperaturas máximas girando em torno de 23 a 25 graus. Uma condição, assim, de um final de semana bem agradável para a gente sair, se divertir, assistir jogos da Copa, reunir a família. É uma condição muito boa.
Quem tiver com coragem, tiver milho na roça, pode pensar em colher também?
É, exato. É uma condição bastante favorável para alguma situação de colheita. Quem tem alguma lavoura a colher, nós vamos iniciar no Paraná, em breve, a colheita do milho segunda safra. O Oeste já está realizando essa colheita, então uma condição bastante boa para a colheita de milho.
Tá certo, Nelson. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Um grande abraço. Bom final de semana.
Obrigado, Amarildo. Um bom final de semana a todos.
Falamos aí com o engenheiro agrônomo Nelson Harger, que apresentou um panorama bem rápido de como vai se comportar o tempo neste próximo final de semana. Pois é, a nossa conversa tá boa, mas o tempo já se esgotou, então vamos ficando mais uma vez por aqui, desejando a todos um bom final de semana. Na próxima segunda-feira estaremos de volta. Um grande abraço para todos vocês e até lá!